Olá, muito boa tarde. Na conflitualidade tem levado à não concretização de investimentos essenciais para o desenvolvimento do setor agrícola. Abastecimento de água à lavoura e reabilitação e manutenção de caminhos agrícolas continuam a ser assuntos que colocam frente a frente Iroa e municípios. Para evitar esta situação, que só prejudica o setor agrícola no futuro, Alan Menezes, presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, defende a extinção do Instituto Regional do Ordenamento Agrário e a transferência das competências e do respectivo envelope financeiro para as autarquias dos Açores. Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
O presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo defende a extinção do IROA, o Instituto Regional de Ordenamento Agrário, e a transferência para os municípios das competências daquele Instituto Público Regional ao nível da gestão da rede viária de acesso às explorações agrícolas e de gestão da rede de água de abastecimento à lavoura. Em declarações exclusivas ao Rádio Clube de Angra, Alan Menezes diz que são mais as confusões do que as soluções neste momento na relação entre várias entidades e o IROA, e diz mesmo que este Instituto Público Regional já não faz falta. Por isso, para além da sua extinção e da transferência das suas competências para o âmbito das autarquias, Alan Menezes defende que os meios financeiros devem também ser transferidos do Governo Regional para as autarquias para intervir ao nível da rede viária e da rede de abastecimento de água à lavoura.
Há aquele ditado que diz que quem faz batiza, e portanto é aquilo que os municípios sempre tiveram como entendimento esse, aliás, que foi reforçado por uma decisão da própria Associação dos Municípios dos Açores. Essa é uma responsabilidade do IROA, e o IROA, se não tiver dinheiro, pois que diga que não tem dinheiro, mas que não empurre o problema para cima dos outros. Nós fazemos o que podemos na manutenção dos caminhos. Agora, uma coisa certa, os caminhos do IROA são do IROA, e portanto o IROA que faça favor de tomar conta, exatamente, deles. Até porque, quando se trata de licenciar coisas ou de fazer o que quer seja no caminho, o IROA não abdica dos seus poderes. Quem manda que pague, e portanto das duas uma, ou são do IROA ou não são do IROA. Claro que eu achava que o IROA nesta altura até já podia ser extinto, porque já não faz sentido nenhum, e devíamos fazer como fizeram no continente, que é transferir tudo isso para os municípios, obviamente acompanhado do respectivo orçamento. O que não pode acontecer é que um fique com o orçamento e outro fique com a despesa. E, portanto, há essa questão a resolver. E essa questão tem a outra componente das águas, que também, em vez de estarmos a fazer separações de redes e a fazer investimentos paralelos, devíamos otimizar a gestão da água, até porque a água não conhece dono. E há um problema, o problema das lagoas ou dos reservatórios. E, portanto, os municípios deviam tomar conta desta questão da água. Só que não é assim. O IROA tem um orçamento para investimentos em água e não tem feito os investimentos necessários. E era necessário construir no Pico das Duas mais uma lagoa e outra nos Altares, ou em alternativa, no caso dos Altares, construir um furo, porque há boas condições para águas subterrâneas ali.
Presidente da Câmara Municipal de Angra, Alan Menezes, crítico relativamente à atuação do IROA, Instituto Regional de Ordenamento Agrário, que defende deve ser extinto, e as competências deste Instituto Público devem ser transferidas para os municípios ao nível da rede de água e da rede viária de acesso às explorações agrícolas, transferências e, claro, o devido envelope financeiro.
Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Foi aprovada esta manhã na Assembleia Legislativa a proposta do Chega, que recomenda ao Governo que adote medidas eficazes no combate à fraude da atribuição do RSI, o Rendimento Social de Inserção, do Subsídio de Desemprego e Subsídio de Doença. Um projeto de resolução aprovado com votos a favor do Chega, PSD, CDS, PPM e Iniciativa Liberal, abstenção do PAN e votos contra do PS e do Bloco de Esquerda. Segundo José Pacheco, líder parlamentar do partido, este diploma vai corrigir injustiças e erros que levaram os Açores à situação que se sente atualmente.
Tanto é verdade que nós sentimos a falta daqueles que estão empregados. E neste diploma falamos nisto tudo. O rendimento mínimo garantido, o rendimento, o RSI, como queiram chamar, aquilo que nós quisermos chamar, é um erro. E o Chega volta a assumir: nós temos que acabar com o RSI. Nós não podemos continuar a ter um programa de apoio social que a coisa que está a fazer é cavar um fosso entre quem trabalha e quem não quer trabalhar.
O diploma também pede mais fiscalização em relação às baixas médicas fraudulentas.
Como pode um médico passar uma baixa psiquiátrica por telefone? Como é possível Como é possível? E quando nós confrontamos a Ordem dos Médicos com esta realidade, a resposta é: nós não temos denúncias. Eu penso que uma Ordem tem a obrigação de fiscalizar, como nós temos a obrigação de fiscalizar a nossa classe. Esta não é desculpa para nada. Não pode haver continuamente baixas psiquiátricas dadas por telefone.
Ainda no Parlamento, a Assembleia rejeitou o projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda sobre a promoção do uso saudável de tecnologias nas escolas, que incidia sobre manuais digitais e a utilização de telemóveis nos recintos escolares. O projeto apresentado pelo deputado do Bloco, António Lima, foi rejeitado após o empate em duas votações seguidas.
Que elabora um documento com orientações sobre o uso saudável de tecnologia nas escolas, diferenciado por faixas etárias, recorrendo a especialistas, nomeadamente na área da psicologia, das ciências da educação, que se produzam orientações para a promoção de recreios sem ecrãs, pelo menos nos primeiros e segundos ciclos do ensino básico. Que se considerem os conhecimentos mais avançados sobre a exposição de crianças e jovens aos ecrãs, na definição da política de materiais pedagógicos a utilizar nas escolas e que finalmente se iniciem de imediato os procedimentos para garantir a todos os alunos das turmas abrangidas pelo projeto Manuais Digitais a utilização e coexistência permanente dos manuais digitais e a papel.
A Secretária Regional da Educação, Sofia Ribeiro, lembrou que o manual digital não é o único recurso na sala de aula e rejeitou as críticas quanto à falta de acompanhamento do processo.
O manual digital não é o único recurso da sala de aula. Nem é, como dizia o Sr. Deputado António Lima, um uso exclusivo de manuais digitais. Isso não existe em circunstância alguma. O professor pode e deve adaptar os instrumentos que utiliza na sala de aula. Os alunos continuam a escrever, continuam a usar o caderno diário, e quanto à replicação de livro, de manuais, no nosso entendimento não faz qualquer sentido termos um investimento numa replicação, e sim faz sentido termos um investimento numa diversificação.
No debate, Oliveira Santos do Chega disse que para o partido o modelo assente nos manuais escolares físicos é o ideal, embora na sala de aula se usem outras ferramentas. A deputada socialista Inês Sá lembrou o arranque desastroso do ano letivo na região e, entre outros aspectos, disse que faltaram manuais digitais. Em relação aos manuais escolares, Joaquim Machado do PSD admitiu que a recomendação do Bloco vale o que vale, porque o Executivo Regional já está a fazer a avaliação. Catarina Cabeceiras, do CDS-PP, observou que devem ser as escolas a decidir sobre o uso ou não das tecnologias no recinto escolar, e quanto aos manuais digitais, dar um passo atrás não é o caminho, embora admita que há sempre melhorias a fazer. Por sua vez, João Mendonça, do PPM, disse que o uso inadequado das tecnologias pode trazer prejuízos, mas isso não se deve confundir com o papel pedagógico e transformador dos manuais digitais. Ainda na Assembleia, o Parlamento aprovou ontem o Plano de Gestão de Riscos de Inundações da região até 2027, proposto pelo Governo Regional, que prevê um investimento de mais de 18 milhões de euros para combater as cheias. Para o secretário do Ambiente e Ação Climática, Alonso Miguel, o arquipélago está assim melhor preparado para as alterações climáticas.
Daremos hoje mais um passo fundamental para a redução e mitigação dos riscos associados às cheias e inundações na região. Trata-se, pois, de uma evolução com importantes reflexos no que se refere à nossa capacidade de proteção de pessoas, bens e infraestruturas, bem como para a salvaguarda das atividades económicas e a preservação do ambiente e do património natural da região, contribuindo decisivamente para o processo de adaptação aos fenómenos, ao fenómeno das alterações climáticas.
De acordo com o governante, o plano estabelece um conjunto de 37 medidas, das quais 18 no âmbito da gestão de riscos, 7 no quadro institucional e normativo, 3 na informação e participação cidadã e 9 no desenvolvimento da monitorização e investigação aplicada. O Parlamento também aprovou 2 votos de protesto do Bloco e Iniciativa Liberal sobre subsídio social de mobilidade e imposição de um custo elegível máximo de 600 euros e rejeitou outro do PS sobre o assunto. O deputado do Bloco, António Lima, o primeiro a apresentar o voto de protesto, referiu que o Governo da República impôs o teto de 600 euros como valor máximo, sem sequer esperar pelas conclusões do grupo de trabalho. Para o partido, trata-se de uma decisão inaceitável.
O Bloco de Esquerda trouxe a este Parlamento, recordo, em junho, uma proposta para que este Parlamento se manifestasse contra quaisquer medidas que limitassem o direito à mobilidade dos açorianos e açorianas. A Sra. Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas acusou-nos de estarmos a inventar. Acusou-nos de querer acabar com o subsídio social de mobilidade. Afinal, quem inventou uma medida para começar a acabar com o subsídio social de mobilidade foi o PSD e o CDS, e pelas mãos do seu Governo da República. A proposta do Bloco de Esquerda tinha, afinal, toda a razão de ser e teria sido muito importante que tivesse sido aprovada.
O deputado único da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, viu aprovado por unanimidade o voto de protesto que apresentou pelo desrespeito institucional do Governo da República para com os açorianos e deixou ainda críticas ao PSD.
O verdadeiro pigmeu político em todo este processo é o Partido Social Democrata, que apesar de defender o mesmo que todos nós defendemos, foi incapaz de, junto do seu Governo da República, contrariar aquela que é uma decisão, uma portaria que é inaceitável para a mobilidade dos açorianos.
O Parlamento rejeitou um terceiro voto de protesto ao Governo da República pela imposição de um teto máximo de 600 euros na atribuição do subsídio social de mobilidade aos açorianos, apresentado pelo PS. O socialista Luís Leal justificou a posição do partido por considerar tratar-se de um retrocesso significativo na mobilidade e acusou o Governo de passividade, colocando-se ao lado da República.
É com profunda indignação que testemunhamos o Governo da República, mesmo diante de uma nova oportunidade de corrigir a injustiça anteriormente imposta, escolher novamente ignorar os legítimos interesses dos Açores. Ao apresentar um texto que, embora revogado e agora substituído, mantém na essência a mesma limitação, revela uma postura que roça a arrogância. A este ataque à mobilidade dos açorianos junta-se o silêncio cúmplice do Governo Regional, que antes tão crítico, agora se limita a assistir sem ação.
Os trabalhos parlamentares estão a decorrer na cidade da Horta desde terça-feira.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo dos Açores pretende reativar em 2025 o internamento em cuidados paliativos no Hospital da Ilha Terceira e admite reforçar os meios nas ilhas sem hospital, revelou a Secretária da Saúde.
No Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, a partir do primeiro trimestre de 2025, pretendemos reativar camas de internamento. Na Horta, vamos ter muito, muito breve prazo uma nova contratação de uma médica oncologista, portanto essa equipa será naturalmente reforçada.
Mónica Seidi falava em Ponta Delgada à margem do evento Paliativamente, o primeiro encontro de utentes e profissionais de saúde de cuidados paliativos na ilha de São Miguel. Já Maria Rosário Vidal, médica responsável pela unidade de cuidados paliativos do Hospital de Ponta Delgada, defendeu a necessidade de mais médicos em permanência no serviço, que tem uma capacidade de internamento de 11 camas e está com uma taxa de ocupação que ronda os 90%.
Não temos os recursos a tempo inteiro ao nosso dispor, mas estamos muito melhores, sem dúvida. Por exemplo, vou falar do caso dos médicos, são muito requisitados para outras especialidades e, portanto, é aquilo que nos preocupa e que temos que estar mais atentos. A nível dos médicos, seria desejável mais um a tempo inteiro.
Ainda segundo a médica, após o incêndio no hospital, que foi um acontecimento muito marcante e traumático, embora o espaço físico do serviço não tenha sido afetado, a unidade vive agora alguma estabilidade. A população tem que ter acesso a bons cuidados básicos de saúde oral. Quem o diz é o médico-dentista Hélder Oliveira, que falava à Atlântida no âmbito das segundas jornadas de medicina dentária do Atlântico, que vão decorrer a partir de hoje na ilha de São Miguel. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
O especialista afirma que infelizmente isso não acontece porque falta muita coisa e não há só um culpado, assegurando que falta vontade, quer da ordem dos médicos dentistas, do governo, dos profissionais, quer da sociedade. O também presidente da Comissão Científica do evento refere que há pouca literacia por parte das pessoas, embora estas tenham consciência da sua importância, algumas têm preconceitos definidos.
A grande parte da população estará sensibilizada para ir ao médico dentista ou tem a consciência que deve ir ao médico dentista regularmente. Claro, problemas socioeconómicos, outros educacionais, outros de fobia, portanto, vários fatores contribuem para que essas visitas não sejam regulares. E, novamente, digo, ou seja, alguns são mais desleixados, porque também já tiveram más experiências, ou porque, lá está, o caráter educativo, ninguém explicou bem.
Citando informações disponibilizadas pela Ordem dos Médicos Dentistas, Hélder Oliveira revela que os centros de saúde não estão a ser devidamente aproveitados, faltando muitas vezes boas condições para os médicos dentistas integrarem o Serviço Nacional de Saúde. Relativamente às jornadas, estas têm como finalidade abordar os temas mais atuais na medicina dentária, bem como dar a conhecer as novidades que surgiram nos últimos 2 anos naquela área.
Desde componente cirúrgica associada aos implantes, à estética e reabilitação oral, e também na área da ortodontia, odontopediatria, em todas as áreas iremos desenvolver, com vários postgrads, os temas de maior foco, interesse e mais atuais na medicina dentária. Entre os postgrads teremos a doutora Alcerine Carvalho e eu próprio, o doutor Nuno Gonçalves, o doutor Bruno Seabra, a doutora Joana Frois, o doutor Miguel Matos, o doutor Pedro António Pedro Fonseca, e teremos também cursos hands-on direcionados para as assistentes dentárias e também para médicos dentistas.
A iniciativa está a decorrer até sábado no Conselho de Vila Franca do Campo.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, começa amanhã o Pico Rally Wines, Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
É já amanhã e sábado que a 5ª prova do Campeonato dos Açores de Rallys e do Troféu de Rallys dos Açores, este que é o 5º e último evento no Campeonato Açoriano. Ora, a 5ª prova, a 13ª edição do Pico Wines Rally, vai contar com uma lista de 28 concorrentes. Destaque nas ausências de Bruno Amaral e de Bruno Tavares. Ora, os principais pilotos, e falando dos que vão lutar pelo título de campeão açoriano de rallies, falamos de Ruben Rodrigues, que lidera o campeonato com mais 2 pontos do que Luís Miguel Rego, vão estar então nas estradas do Pico. O diretor de prova, Bruno Silveira, fala nas dificuldades que tiveram para pôr esta prova em ação.
Esta edição do Pico Wines Rally começou um bocadinho difícil, não é? Tínhamos aqui um bocadinho de crise diretiva, menos elementos. Felizmente a coisa foi-se compondo, houve pessoas que nos chegaram para nós e conseguimos ter bastante know-how das equipas que vão para o terreno.
Bruno Silveira, o diretor de prova da 13ª edição do Pico Wines Rally, prova que vai para a estrada já amanhã e também no domingo. São um total de 75 quilómetros numa prova que terá 9 provas especiais de classificação.
Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra, a terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.